Boa tarde a todos. Havendo muro legal, invocando a proteção de Deus, eu declaro instalada a presente sessão ordinária do dia 3 de junho. Cumprimento aos colegas integrantes dessa corte, embaixador Fábio Klein, doutor Marcos Felipe, doutor Zé Eduardo, doutor Danilo Carneiro, doutor Elimar Pinto, doutor Aldari. Cumprimento também nosso digno procurador, doutor Carlos Vinícius Cabineira. Cumprimento o nosso diretor, doutor Alvimar Nascimento, serventuários e funcionários da Justiça, doutores e advogados que nos honram com suas presenças, e indago aos colegas da possibilidade do adiamento de algum processo. Pela ordem, doutor Fábio Klein.
Presidente, eu acho que eu não tenho processo na pauta de hoje.
Pois não. Doutor Marcos Felipe.
Presidente, eu estou adiando o de número 1, julgo na semana que vem. E que eu pedi vista na sessão passada também.
Das pautas adiadas.
Isso, e o 4 das pautas adiadas também.
1 e 4. Doutor Zé Eduardo.
Senhor presidente, boa noite a todos. Eu não tenho nenhum adiamento.
Doutor Danilo Carneiro.
Senhor presidente, eu estou adiando o processo de número 2 e 3.
Das pautas adiadas.
Das pautas adiadas.
2 e 3. Doutor Elimar. Doutor Aldari Nunes.
Colegas servidores, eu não adio nenhum processo, até porque eu não tenho nenhum processo na porta.
Pois não. Pois não. Vou anotar aqui. 5, 8, 9, 10. 5 da primeira. Vamos então iniciar a parte judiciária e anunciando o julgamento do processo pautado sobre o número 5. É uma representação, Hudson Soares Leal. Solicito o pregão, relatoria, doutor Marcos Felipe.
Representação número 2175-48. Da classe 42. Representante, Ministério Público Eleitoral, representado o senhor Hudson Soares Leal, tendo como patronos autos, doutor Altamiro Tadeu Frontino Sobreiro e outro. Presente o representado? Presente o representado? Silêncio. Presente o representado.
Agora, o eminente relator.
Presidente, não obstante a presença das partes aqui, eu resumo o voto, que é uma questão já bastante apreciada por essa corte, porque a representação tem como fundamento doação efetuada pela empresa Vale Energia, empresa controlada pela Vale S.A. E nós já, com base na precedência do TSE e dessa própria corte regional, entendemos que essa doação é lícita, razão pela qual, na verdade, seja a procedência da presente representação. E é assim que eu vou falar, presidente.
Então, do eminente relator, pela improcedência da representação. Há alguma divergência com relação à sua conclusão? Não. Súmula nesse sentido. Na sequência, é o processo pautado, anuncio o julgamento do processo pautado número 8, da segunda pauta. Solicito o pregão do 8. É uma prestação de conta, sendo relator, doutor Zé Eduardo.
Prestação de contas número 1807-39, classe 25. Candidato remetente, cabo deputado federal, senhor José Antônio Guidoni. Advogado do candidato remetente nos autos, doutor Gregório Ribeiro da Silva e outro. Presente o remetente? Silêncio também neste processo, presente o meu remetente.
Senhor presidente, eminente pares, trata-se de prestação de contas, prestado pelo candidato a deputado federal, José Antônio Guidoni. E tanto a COSIM quanto o Ministério Público manifestaram-se pela aprovação das contas, não houve nenhuma ressalva e o meu voto nesse sentido, pela aprovação das contas.
O meu relator manifesta pela aprovação das contas. Eu consulto ao plenário se existe alguma divergência. Nenhuma, súmula nesse sentido. Ainda na sequência, o número 9, pregão do 9, por gentileza.
Representação número 2168-56, classe 42. Representante, Ministério Público Eleitoral, representado por Sandro Heleno Gomes de Souza. Advogado, Dr. Altamiro Tadeu Frontino Sobreiro e Outro. Presente o representado, excelência.
Eu transfiro a presença do desembargador Fábio Klein, já que sou revisor desse processo. Número 9.
Com a palavra, o ministro relator.
Senhor presidente, ministro Pares, nesse processo há uma preliminar de incompetência. Alega o representado que a tramitação da representação fundada em suposta prática de arrecadação de gastos e gastos ilícitos de campanha não observou a regra da competência estabelecida pela Lei Complementar 64 de 90, requerendo o deslocamento da competência para o Corregedor Regional Eleitoral deste Tribunal. O artigo 30A, parágrafo 1º da Lei 9.504, dispõe que o procedimento a ser adotado nas representações que visem apurar conduta de captação ou gasto ilícito de recursos durante campanha eleitoral é o da ação de investigação judicial eleitoral, previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. Os desdobramentos processuais da representação em comento são idênticos aos da ação de investigação judicial eleitoral. Entretanto, embora a ação siga o rito processual do artigo 22 da Lei Complementar 64, a competência é determinada pelo artigo 96 da Lei 9.504, que assim estabelece. Salvo disposições específicas em contrário desta lei, as reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento pode ser feito de qualquer partido político ou ligação ao candidato e deve dirigir-se 1. Aos juízes eleitorais 2. Aos tribunais regionais eleitorais nas eleições federais, estaduais ou distritais e 3. Ao TSE na eleição presidencial. Inclusive, não é outro entendimento do TSE e é esse o precedente. Eu registro preliminar, ressaltando inclusive que nós todos como relatores estamos julgando esses processos. O doutor Marcos acabou de julgar um, né? De modo que essa atribuição não é exclusiva, não é da Corregedoria, né? É a livre distribuição perante os membros da Corte. Então, nesse sentido, eu rejeito a preliminar.
Estou com a palavra. Essa também é minha conclusão. Todos acompanham? A palavra, doutor.
No mérito, a questão é a mesma, já versada no processo relatado e julgado pelo doutor Marcos anteriormente. Trata-se de representação que versa, tem unicamente por objeto recebimento de doações de uma subsidiária da Vale, no caso aqui, Minerações Brasileiras Reunidas. E, conforme já entendimento, já anteriormente exposado por essa corte, esse fundamento não é suficiente para procedência da representação, porque essa corte já considerou anteriormente, durante no curso do ano de 2014, válidas essas doações, de modo que estou julgando improcedente a representação.
Também como voto, senhor presidente.
Todos votam assim também? Decisão unânime, devolvo a presença ao vosso silêncio.
Pois não. Obrigado. Na sequência, o número 10. Número 10 da segunda pauta.
Representação número 2169-41, classe 42. Representante, Ministério Público Eleitoral. Representado, senhor Helder Inácio Salomão. Advogado representado dos autos, doutor Francisco José Botorão Ferreira e outro. Presente representado, senhor.
Presidência também, doutor Fábio, já que também sou revisor.
A palavra, eminente relator.
Senhor presidente, eminente pares, é o mesmo tema já versado anteriormente, nas duas vezes anteriores, duas processos anteriores. Aqui também é uma doação da Vale Energia. E pelos mesmos fundamentos já expostos anteriormente, estou julgando improcedente a representação.
Também como voto, senhor presidente.
Todos acompanham. Decisão unânime, presidente. Devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Voltamos então à normalidade da pauta. Anuncio então o processo pautado sobre o número 1. Eu transfiro a presidência ao desembargador Fábio, já que sou relator desse processo e há um pedido de vista do Dr. Márcio Felipe, a quem eu consulto se julga. Número 1.
O 1 eu já adiei, presidente. Adiei o 1 e o 4.
Ah, perdão. Tá certo, eu estou com outra pauta aqui. Então, 1, 2 e 3 estão adiados. 4 também. 5 também já julgado. Então, na sequência, o número 6.
Senhor presidente, se possível, o pregão do 6º e do 7º, concomitante. 6 e 7.
prestações de contas de números 1032-24 e 2077-63, apresentando-se como remetentes, respectivamente, senhores Cleone Gomes do Nascimento e Erondina Maria Gomes. Alguém presente pelos remetentes apregoados? Ausentes os remetentes, excelência.
Senhor presidente, eminentes pares, são processos de prestação de contas de candidatos que concorreram a cargo de deputado federal. Em ambos os processos não houve nenhum apontamento, tanto da COSIM quanto do Ministério Público, que opinaram pela aprovação. Nesse sentido, é meu voto também, pela aprovação de ambas as prestações.
Acompanho o relator, presidente.
Todos de acordo? Súmula nesse sentido. Na sequência, o número 1 da pauta de hoje. Número 1, feito o pregão.
Prestação de contas, número 970-81. Remetente, candidato remetente, cargo de senador, senhor Neucimar Ferreira Fraga, advogada do remetente nos autos, doutora Márcia Regina da Silva Nunes. Alguém presente pelo remetente? Ausente o remetente, excelência.
Vou fazer um resumo, já que é uma situação já também já. Cujos presentes autos, prestação de contas, remetido por Neucimar Ferreira Fraga, candidato não eleito ao cargo de senador nas eleições realizadas em 2014. Devidamente intimado a suprir os vícios apontados no relatório preliminar exarado pela COSIM, remetente apresentou prestação de contas retificadoras, também o esclarecimento constante da petição colacionada por 85-101, instruída com documentos. Nova manifestação foi oferecida pelo remetente, acompanhada por documentos. Exame das contas apresentadas, a COSIM emitiu parecer conclusivo, recomendando a desaprovação das contas em análise com fundamento das seguintes irregularidades. 1. Divergência entre a prestação de contas final e a primeira prestação de contas parcial. 2. Divergência entre a prestação de contas final e a segunda prestação de contas parcial. 3. Recebendo doações indiretas de fonte vedada. 4. Realização de despesa após a data da eleição. 5. Divergência no confronto do sistema de prestação de contas com documentação apresentada pelo candidato. 6. Ausência de documentação acobertadora de despesa realizada. 7. Irregularidades nas locações dos veículos utilizados na campanha eleitoral. Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas em parecer exarado as folhas 410. Examinarei conjuntamente a primeira e a segunda irregularidade apontada pela COSIM, relacionada à divergência ocorrida entre a prestação de contas final e as prestações de contas parciais. Em exame dos documentos apresentados, verifico ter havido omissão de doações recebidas e despesas efetuadas pelo remetente na apresentação da primeira e da segunda parciais das contas de campanha. É fato que a omissão de doações recebidas e despesas efetuadas nas prestações de contas parciais apresentadas viola o regulamento eleitoral até outro que dispõe o artigo 36, parágrafo 2º da resolução 23.406. Todavia, o registro das mesmas na prestação de contas final, como ocorreu na hipótese análise, possibilitou à Justiça Eleitoral analisar a regularidade das contas apresentadas nesses que foram colacionados, os recibos respectivos listando-se todas as doações e despesas. Acerca da referida inconsistência, cumpre ressaltar que esta Corte Eleitoral sedimentou entendimento no sentido que a omissão de receita e despesa na apresentação de contas parciais de campanha não prejudica o exame das contas de campanha eleitoral, desde que a receita ou a despesa omitida seja devidamente declarada na prestação de contas final. Eu trago a guia de ilustração, acórdão proferido por ocasião do julgamento da prestação de contas número 1501, na sessão plenária de 3 de dezembro de 2014, relatoria do Dr. Marcos Felipe, que eu vou me abster de ler. Cito também outras decisões de tribunais regionais no mesmo sentido. E concluo ao examinar essas duas irregularidades. Entendo assim que as inconsistências analisadas não são suficientes para desaprovar as contas apresentadas pelo remetente, portando apenas em ressalvas. Recebendo doações indiretas de fonte vedada. Essa hipótese é uma hipótese já conhecida da Corte. Inclusive, hoje tivemos dois julgamentos nesse sentido. Eu, então, vou concluir, né, entendendo que essa irregularidade não tem um condão de desaprovar a conta. Terceira realização, irregularidade, realização de despesa após a data da eleição. Quanto à quarta pendência indicada pela COSIM, relacionada à realização de despesa após a data da eleição, o remetente prestou as seguintes informações. Primeiro, relação aos gastos despendidos com a NET Serviço de Comunicação Limitado. Relata que os valores pagos após o período eleitoral refere-se mensalidade do período de campanha conforme se extrai das faturas apresentadas. Segundo, no que tange a despesa com combustível realizada após a eleição, justifica que foi utilizado o crédito cartão pré-pago de combustível para o abastecimento dos carros locados para a respectiva campanha por ocasião de devolução dos mesmos após o pleito eleitoral. Em análise da irregularidade apontada e diante da explicação ofertada, entendo, deva a irregularidade de análise ser afastada. E tal se dá em razão de haver as despesas em destaque sido contratadas no período eleitoral e em razão do pleito eleitoral, tendo o pagamento respectivo ocorrido no momento do vencimento das referidas despesas. Ademais, a mácula totalizou o valor de R$ 4.622,78, que representa apenas 0,20% do montante financeiro movimentado pelo remetente em sua campanha eleitoral, atraindo a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, entendo que o vice em questão não tem o condão de desaprovar a presente prestação de contas, comportando apenas ressalva. Divergências no confronto do sistema de prestação de contas com a documentação apresentada pelo remetente. De acordo com o órgão de auditoria, após o cotejo das despesas apresentadas, na prestação de contas com aquelas constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização, verificou-se que algumas notas fiscais de despesas realizadas na campanha eleitoral não foram informadas pelo remetente. Em resposta às pendências apontadas pela COSIM, o candidato apresentou justificativas acerca desse tópico e também remeteu prestação de contas retificadora. Após análise detida dos documentos apresentados e das justificativas oferecidas, a Unidade de Controle Interno destacou no seu parecer conclusivo, colacionado às folhas 283, que apenas a ausência de duas notas fiscais de serviço não foram devidamente justificadas. Quais sejam? Nota fiscal número 1, no valor de R$ 20,00, nota fiscal número 4.807, no valor de R$ 894,26. Não obstante verificar que a irregularidade em análise não foi sanada, entendo que em razão da irrisória representatividade dos gastos em relação ao montante, ou seja, 0,03%, tal inconsistência não compromete a regularidade das contas, ensejando apenas ressalva. Analiso agora a ausência de documentação acobertadora de despesa realizada, seguindo a mesma linha de entendimento, manifestado por ocasião da análise da irregularidade anterior, entendo que o valor diminuto da inconsistência em análise, valor menor de 0,10% perante o montante global de gasto, ou seja, R$ 2.491.153,30, reclama a consideração dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não tendo o condão de ensejar a reprovação das contas. Finalmente, irregularidade referente à locação de veículos utilizados na campanha eleitoral. A COSIM apontou inúmeras irregularidades no relatório preliminar no que concerne as locações de veículos utilizados na campanha eleitoral. Após a apresentação da prestação de contas, retificadoras e justificativas, a COSIM ofereceu parecer conclusivo, no qual destacou que das irregularidades apontadas subsistiram ainda as seguintes pendências. Primeiro, veículo placa MPZ-7296 consta na prestação de contas que o veículo de destaque foi cedido gratuitamente, representando uma doação estimada no valor de R$ 1.800. Por outro lado, verifica-se que o mesmo veículo foi objeto de uma locação que resultou em uma despesa no valor de R$ 2.266,07. 2. Contrato com a empresa América Renta Car, recebeu um dos pagamentos através de um cheque da conta de campanha número 850-300 no valor de R$ 3.412. No entanto, a soma das faturas que acobertaria o referido pagamento monta a quantia de R$ 4.263, ou seja, há divergência entre as informações fornecidas. 3. Contrato de locação com a empresa América Renta Car. Foram locados 14 veículos para o uso da campanha eleitoral do remetente junto à empresa América Renta Car, sendo que um dos veículos, o Fiat Uno, não foi lançado no rol dos veículos utilizados pela campanha eleitoral. 4. Inconsistência na documentação de veículos utilizados na campanha eleitoral. O remetente não logrou êxito em comprovar serem os proprietários dos veículos utilizados em sua campanha eleitoral, aquelas pessoas que efetivamente cederam ou locaram os referidos bens móveis. Os três veículos totalizaram uma despesa de R$ 7.353. Após análise detida dos documentos e justificativas apresentadas, imperioso concluir que as irregularidades persistem, como bem apontado pelo órgão técnico dessa justiça especializada. Devem, entretanto, ser as mesmas relevadas, eis que o valor do somatório das irregularidades representa menos do que 1% do valor arrecadado. E tal se dá em razão de que, por ocasião do julgamento de prestação de contas, deve o juiz considerar os princípios da razoabilidade. No mesmo sentido, tem decidido o colegiado do Tribunal Superior Eleitoral, e eu transcrevo, ementa da lavra da ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura, que eu vou me abster de ler, seguindo o sábio conselho sempre do Dr. Elimar, para não me tornar cansativo. E analiso por derradeiro concluo o voto. Ademais, a legislação eleitoral dispõe que as irregularidades materiais irrelevantes no conjunto total da prestação de contas não têm o condão de ensejar a reprovação das contas. Assim, em consonância com a legislação eleitoral vigente, com o entendimento jurisprudencial adotado por essa Egrégia Corte Regional Eleitoral, entendo que as falhas e análises não têm o condão de ensejar a desaprovação da presente prestação de contas, comportando apenas ressalvas. Ante o exposto, julgo aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo candidato Nelsimar Ferreira Fraga, nos termos do artigo 30, inciso 2 da Lei Federal 9.504. É como voto, senhor presidente.
Todos concordam? Decisão unânime, presidente. Devolvo a presidência a Vossa Excelência.
Número 1, né? Na sequência, número 2, embargo de declaração. Transfiro também, continua a presidência do doutor Fábio Klein, já que eu irei proferir o voto.
Embargo de declaração oposto dos autos da prestação de contas número 1080-80, classe 25. candidato embargando, o senhor Marcos Antônio Vicente, advogado do candidato nos autos, doutor Luciano Cioto. Presente o embargante, excelência.
A palavra é do doutor.
Vou pedir a paciência dos colegas, porque o voto também não é curto, eu vou procurar resumi-lo. Cuido dos presentes autos de embargo e declaração, oposto por Marcos Antônio Vicente, em face da resolução 1133, maioria de votos, aprovou a prestação de contas remetida pelo embargante, candidato eleito ao cargo de deputado federal nas eleições realizadas em 2014. E eu transcrevo no voto a emenda, que eu vou me abster de ler. Pugna o embargante em petição recursal acostada pela reforma da resolução utilizada ao argumento de encontrar-se a mesma cometida pelos vícios de omissão e de contradição. Afirma, para tanto, ter a resolução utilizada deixado de se manifestar sobre aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade por não cotejar o valor dito irrisório das irregularidades detectadas, 0,5%, frente ao volume financeiro declarado na prestação de contas, R$ 1.426.575,74. B. Boa-fé do candidato, elemento subjetivo, que seria de análise obrigatória, eis que o candidato não teria pretendido ocultar qualquer receita ou despesa de campanha ou impedir a plena fiscalização da Justiça Eleitoral. E também que deixara de mencionar expressamente as normas jurídicas supostamente violadas. Por fim, apresenta documentos novos, arrimado no artigo 397 do Código de Processo Civil, consistentes em declarações destinadas ao esclarecimento de falhas formais e materiais elencadas na resolução recorrida e que comprovariam as explicações por si lançadas na nota explicativa lançada nas folhas 44 e 78. Procuradoria Regional Eleitoral exarou o parecer, manifestando-se pelo improvimento do recurso em análise, afirmando inexistir na resolução hostilizada quaisquer dos vícios apontados pelo embargante. Aduz, ademais, que intimado para sanar as irregularidades apontadas pela COSIM, o embargante não logrou apresentar elementos capazes de afastar os vícios que ensejaram a desaprovação de suas contas, devendo ser afastada a alegação de cerceamento do direito de defesa. Destaco por oportuno não merecerem consideração nessa fase processual os documentos novos apresentados pelo embargante, de forma a instruir, data vênia, o presente recurso de embargo de declaração. E tal se dá em razão de que os documentos referidos, embora produzidos após o julgamento da prestação de contas remetida pelo órgão embargante, versam sobre fatos ocorridos no curso da campanha eleitoral em 2014 e poderiam ter sido providenciados na ocasião em que, regularmente intimado, o candidato teve a oportunidade de para sanar as irregularidades apontadas pela COSIM em seu relatório preliminar. Não se subsume, pois, a exceção prevista no artigo 397 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, já decidiu o colegiado do Tribunal Superior Eleitoral, por ocasião do julgamento do agravo regimental em recurso especial eleitoral 79.808 e do agravo regimental em recurso especial eleitoral 30.060, dos quais foram relatores o excelentíssimo senhor ministro João Otávio Noronha e Gilmar Ferreira Mendes, respectivamente. Eu transcrevo os dois acordos. E cito também decisão dessa corte, transcrevendo acordos de relatoria da doutora Raquel Durão Correia Lima e doutor Zé Eduardo Nascimento, nesse sentido. E prossigo. Após detido compulsado os autos, Entendo prosperar em parte a irresignação manifestada pelo embargante. Eis que, efetivamente, as irregularidades elencadas pela COSIM não foram sopesadas por ocasião do julgamento da prestação de contas remetida pelo embargante à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A propósito, essa egrégia corte tem entendimento no sentido de que o vício da omissão pode se dar quando o julgador não analisa um dos pedidos feitos pela parte ou ainda quando deixa de analisar um dos fundamentos relevantes por ela trazidos entendidos como tais, aqueles cujo acatamento poderiam alterar o destino do comando decisório. Assim, no caso concreto, a principal mácula da resolução embargada não reside na ausência de elemento decisório, mas na omissão da análise de argumentos fundamentais, mormente os de ordem pública, representados pela carência de exame dos fatos frente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade previsto no artigo 30, parágrafo 2º da Lei 9.504. Dito isso, suprindo a omissão existente, passo a realizar o cotejo das irregularidades indicadas pelo órgão técnico sob o espectro de incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, da cessão indevida de recursos estimáveis por pessoa jurídica. O embargante declarou o recebimento de doação de dois veículos na forma estimada, realizada pela pessoa jurídica Olívia Moreira Barbosa, no valor de R$ 4.810. Verifico, entretanto, que os documentos dos veículos respectivos encontram-se em nome da empresa Localiza Renta Car, folhas 86 e 88. Instado a se manifestar sobre referida irregularidade, o remetente aduziu que a doadora detinha a posse dos bens doados, não configurando referida doação infração à norma pertinente. É consabido que os bens ou serviços estimáveis em dinheiro doados para campanhas eleitorais por pessoas físicas ou jurídicas devem constituir produto do próprio serviço do doador ou das atividades econômicas do mesmo, e na hipótese de tratar-se de bens permanentes, esses deverão integrar o patrimônio do doador em período anterior ao pedido de registro da respectiva candidatura, nos termos disposto no artigo 23, parágrafo 1º da resolução 23.406. Observo que, embora não se tenha sanado a irregularidade apontada, o valor da mesma, R$ 4.810, constitui aproximadamente 3 décimos por cento do valor arrecadado pela campanha eleitoral do embargante, que foi de R$ 1.426.479,47. Tratando-se de valor sobremaneira diminuto, entendo que a irregularidade em questão não se mostrou apta a afastar o controle da Justiça Eleitoral sobre as contas apresentadas pelo embargante. Divergência no registro de doação recebida. Afirma, assim, existir uma inconsistência na prestação de contas em análise pertinente à doação realizada pelo Diretório Estadual do Partido Progressista, no valor de R$ 25 mil, reais. Eis que há divergência quanto à data da realização da doação, tendo o doador informado haver realizado a doação em data de 27 de agosto de 2014 e o remetente informado que a doação se dera em 24 de agosto de 2014. O remetente informa decorrer a divergência identificada do fato de haver o doador indicado a data em que fora compensado o cheque utilizado para fazer a doação, enquanto a prestação de conta e análise indica a data em que efetivamente fora realizada a doação e em que fora emitido o recibo respectivo. Recebidas doações efetuadas, campanha eleitoral, deve-se observar o disposto no artigo 10, parágrafo único, da resolução 23.406. Contudo, observa-se que a informação da doação em questão não foi subtraída da análise da Justiça Eleitoral, constituindo mero erro material, que não afeta a transparência das contas remetidas. Ademais, a irregularidade em questão monta aproximadamente 0,3% do valor arrecadado pela campanha eleitoral do embargante. Impossibilidade de comprovação da origem dos gastos com o abastecimento de veículos. Cossim identificou irregularidade consistente na ausência de comprovação do abastecimento do veículo Saveiro e do micro-ônibus, placas LBW-4174. Instado a manifestar-se, o remetente informou que, em relação ao veículo de placas MPK-2732, a falta de abastecimento desse veículo justifica-se pelo fato de o mesmo estar incluso no contrato com todas as despesas por conta do locador, cláusula 13. Já quanto ao micro-ônibus, informou que a falta de abastecimento desse veículo justifica-se pelo fato que o mesmo está incluso no valor da locação, característica do tipo de locação desse veículo. Não obstante, após análise da cláusula 13ª do contrato de locação de veículos, acostada às folhas 95 e 96, verifica-se que o abastecimento do veículo Saveiro encontrava sob a responsabilidade do remetente, já no tocante ao micro-ônibus. O contrato de agregamento de comodato fixado entre o remetente e o comodatário, acostado às folhas 93 e 94, fixa em sua cláusula primeira que o remetente estava responsável por todas as despesas de manutenção do veículo. Observo, contudo, que embora persista a irregularidade apontada, a mesma não foi capaz de afetar a transparência das contas de campanha apresentadas, sendo possível o controle das mesmas pela Justiça Eleitoral. A ausência de informação com gastos referentes aos custos operacionais do imóvel locado. Observa haver a COSIM indicado irregularidade consubstanciada pela ausência de informação sobre pagamento de gastos referentes ao custo operacional de um imóvel comercial, locado ao senhor César Barbosa Martins, por meio do contrato de locação acostado às folhas 98-102. Remetente afirma serem tais despesas de responsabilidade do locador e que a redação do contrato firmado restar ambígua, eis que for avançado que o valor do aluguel já incluía referidas despesas operacionais. Análise do contrato de locação, contudo, não revela ambiguidade alegada, consoante afirmei por ocasião do julgamento das contas de campanha do órgão embargante. Ao contrário, a cláusula 4.2 do mencionado contrato estabelece de maneira clara que, aspas, juntamente com o aluguel, o locatário pagará os valores correspondentes ao condomínio, água, energia, impostos e as taxas municipais que incidam ou venham a incidir sobre a unidade locada no período de locação. Embora a omissão de despesa constitua falha grave, por via de regra, retirar da prestação de contas a transparência e confiabilidade que permitam à Justiça Eleitoral fiscalizar sua exatidão, não é o que ocorre na presente hipótese, já que referido gasto não teria o condão de montar valor que se considerasse expressivo de forma a afastar o controle e a ser exercido por essa Justiça Eleitoral. Após a análise detida dos documentos, justificativas apresentadas, embora as irregularidades persistam, devem, entretanto, ser as mesmas relevadas, eis que o valor do somatário das irregularidades representa menos do que 1% do valor arrecadado e gasto pelo remetente em sua campanha eleitoral. E tal se dá em razão de que, por ocasião do julgamento de prestações de contas, deve o juiz considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando punição que seja proporcional à gravidade da conduta do agente, às consequências jurídicas do ato, à repercussão e ao grau de reprovabilidade sociais. Nesse sentido, transcrevo aquela decisão já mencionada da lavra da ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura. Não discrepa o entendimento que tem orientado a jurisprudência dessa Igreja Corte Eleitoral, que também, em sede de embargo e declaração, atentou para a necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. E eu cito decisão, Dr. Marcos Felipe, Dr. Aldalir Nunes Júnior, todos nesse sentido, né? E do Dr. Marcos Felipe. E estou a concluir. Ademais, a legislação eleitoral dispõe que as irregularidades materiais irrelevantes do conjunto total da prestação de contas não têm o condão de ensejar a reprovação das contas. Assim, em consonância com a legislação eleitoral vigente, com o entendimento jurisprudencial adotado por essa Igreja Corte Eleitoral, entendo que as falhas em análise não têm o condão de ensejar a desaprovação da prestação de contas remetida pelo órgão embargante, comportando apenas ressalva. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e lhes dou parcial provimento para, atribuindo-lhes efeitos modificativos, suprir a omissão existente e julgar aprovada com ressalvas as contas de campanha caminhadas pelo embargante nos termos dispostos no artigo 54, inciso 2 da resolução 23.406. É com o voto, senhor presidente.
Todos concordam? Decisão unânime, presidente. Devolvo a palavra à vossa excelência.
Próximo, relatoria do doutor Zé Eduardo, necessário pregão, prestação de contas.
É. Senhor presidente, poderia fazer, por favor, o do 3 ao 7, o pregão?
Pois não. 3 ao 7, como está postulando o eminente relator.
Prestações de contas de números 1259-14, 1301-63, 1510-32, 1612-54 e 1617-76, tendo como remetentes, respectivamente, os senhores Edson Márcio de Almeida, Cláudia Souza Campos, Maria Aparecida Botelho Dias, Vera Lúcia Coser e Vanderlei Thomas. Alguém presente pelos remetentes aqui apregoados? Ausentes os remetentes, excelência.
Excelente relator.
Senhor presidente, eminentes pares, também são todos processos nos quais, de prestações de contas, nos quais não houve apontamento de nenhuma ressalva, nem pela Consciência, nem pelo Ministério Público, de modo que o voto em todos eles é pela aprovação das contas.
Alguma divergência com relação à conclusão do eminente relator? Súmula nesse sentido? O pregão, palavra eminente relator. Peço primeiro.
Prestação de contas número 1009-78. Candidato remetente ao cargo de deputado federal, o senhor Francisco Xavier Nepomuceno Rodrigues. Ausente candidato, excelência.
Senhor presidente, eminentes pares, trata-se de uma daquelas hipóteses de contas julgar não prestadas as contas. Nesse caso aqui foram infrutíferas as tentativas de intimação por via postal, por oficial de justiça. Eu determinei a notificação do candidato por edital. Transcorreu o prazo sem que houvesse manifestação. Esse caso tem também uma particularidade que ele apresentou as prestações de contas parciais, mas não apresentou a final. Também é nesse sentido o parecer do Ministério Público. De fato, o que nós temos considerado aqui é a conciliação final e por isso eu estou considerando não prestadas.
No sentido de não ser considerada não prestada as contas. Alguma divergência? Súmula nesse sentido. 12º. Feito o pregão, palavra ao eminente relator, que é o doutor Elimar Pinto.
Prestação de contas número 1580-49. Candidata remetente, senhora Solange Silva de Oliveira Cáceres Múrcia. Ausente a candidata, senhora.
Está sendo inerte quanto à apresentação das contas finais. Ela foi intimada por pelo menos 3 vezes e alegou que se encontrava doente, mas não fez comprovação com atestado médico e sim com uma declaração firmada de próprio punho. O Ministério Público e a COSIM opinaram pelo julgamento das contas não prestadas. E nesse sentido eu estou votando, porque ainda que ela estivesse doente, ela poderia ter constituído um advogado, até mesmo do partido, para apresentar essas contas.
Conclusão do relator, alguma divergência?
Não prestadas.
Não prestadas. Súmula nesse sentido. O último processo, também, relatoria do doutor Elimar, revisão do doutor Aldari, Pedro Pregão.
Recurso criminal número 1698-49, classe 31, procedente de Iuna. Recorrente, senhor Moisés Florindo Dias. Advogado recorrente nos autos, doutor Otávio Augusto Costa Santos. Recorrido do Ministério Público Eleitoral. Ausente o recorrente, excelência.
Palavra do eminente relator.
Preliminar de ausência de razões recursais. Adota a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo não conhecimento do recurso criminal interposto por Moisés Florindo Dias, tendo em vista que o recorrente não declinou as razões para a reforma da decisão de piso. No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral em suas contrarrazões recursais. Ao interpor o presente recurso, o recorrente requereu a aplicação do artigo 600, caput, parágrafo do Código de Processo Penal, que faculta ao apelante interpor o recurso no juízo de piso e apresentar as razões recursais na instância superior. Aqui eu citei o artigo, eu transcrevi o artigo. Vou fazer um resumo, ler só as partes principais. Assim, na interposição do recurso, declarou expressamente o recorrente o seguinte, aspas, que requer seja deferida a reabertura de prazo para apresentação de razões de recurso na forma do artigo 364 do Código Eleitoral, combinado com o artigo 600 caput do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, deseja declarar que pretende arrazoar na superior instância força do que dispõe o artigo 600 para o 4 do Código de Processo Penal, fecho aspas. Sobre a referida matéria, cabe salientar que essa egrégia corte vinha se posicionando pela aplicabilidade do artigo 600, caput e parágrafo 4 do Código de Processo Penal, consoante julgados proferidos nos recursos criminais números 38.23.70 e 37.89.30, de forma a seguir o entendimento igualmente adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Todavia, em recente julgado desta Corte, de 21 de julho de 2014, referido posicionamento foi revisto nos autos do recurso criminal número 603-53, de relatoria do eminente juiz José Eduardo Nascimento, cujo elemento eu reproduzo, e eu vou ler só a parte principal. Aspas. O artigo 362 do Código Eleitoral é taxativo em dizer que, das decisões finais de condenação ou absolvição, cabe recurso para o Tribunal Regional a ser interposto no prazo de 10 dias. Assim, existindo regramento próprio sobre a questão recursal, não deve a parte conduzir a interposição de seu recurso com base nas regras do direito comum, artigo 600, parágrafo 4 do CPP. O recurso interposto sem as razões recursais é inepto, não merecendo conhecimento, fecho aspas. Isso de relatoria do desembargador, do eminente magistrado, nosso colega, doutor José Eduardo. Ademais, em julgado realizado no dia 24 de outubro de 2014, o Tribunal Superior Eleitoral mudou o seu posicionamento, passando também a entender pela não aplicabilidade do artigo 600, caput e parágrafo 4 do Código de Processo Penal nos processos criminais eleitorais. Isto porque aduz o colegiado do tribunal que a forma pela qual os recursos contra a decisão do juiz a qual devem ser apresentados, está expressamente disciplinado no Código Eleitoral, não havendo razão para aplicação do Código de Processo Penal, tendo em vista que a sua aplicação é meramente supletiva. E, nesse sentido, colaciono o referido julgado que foi publicado em 24 de 11 de 2014, e eu peço vênia para ler só o âmago aqui do julgado. Aspas, a aplicação das normas do Código de Processo Penal aos processos penais eleitorais é meramente supletiva e subsidiária, nos termos do artigo 364 do Código Eleitoral, ou seja, somente nas situações em que não houver norma específica, ressalvadas as inovações introduzidas pela Lei 11.719/2008, que sejam mais favoráveis ao denunciado. 2. O disposto no artigo 600, parágrafo 4 do CPP não é aplicável aos processos por crimes eleitorais, porquanto a forma pela qual devem ser apresentados recursos contra a decisão de juízo singular possui disciplina específica nos artigos 266, 268 e 362 do Código Eleitoral, fecho aspas. Dando continuidade ao meu voto, a título de esclarecimento, reproduz excerto do voto proferido pelo ministro João Otávio de Noronha na ocasião do aludido julgamento. E eu citei esse voto, vou pedir vênia para não ler, para não me tornar enfadonho. E eu finalizei. Desse modo, tendo em vista a mudança recente de entendimento por esse tribunal e pelo Tribunal Superior Eleitoral, e por bem adotá-la, entendendo pela não possibilidade de aplicação do artigo 604, parágrafo 4 do Código de Processo Penal. Por essas razões, acolho a preliminar apresentada pela douta procuradoria para não conhecer do recurso interposto por Moisés Florino Dias, faça a sua intempestividade e é como voto.
Eminente relator, acolhe a preliminar, consulta o eminente revisor, do doutor Aldarich.
Cheguei à mesma conclusão.
Todos de acordo? Continua, mas...
Senhor presidente, eu tenho adotado, assim, nesses casos de mudança jurisprudencial, a minha preocupação é sempre no sentido, a partir de quando a situação ficou pacificada. Então, me parece que esse julgado é do final do ano passado. E muito provavelmente o recurso é anterior a este julgado, muito provavelmente, para que ele tenha chegado. Então, eu tenho uma preocupação muito grande, tenho certeza que todos nós temos, com a questão da ampla defesa, do contraditório nesse caso, porque, como bem ressaltou o relator, O TSE mudou de entendimento recentemente, esta corte mudou de entendimento recentemente, significa que havia um entendimento de possibilidade de utilização do Código de Processo Penal, neste caso. Havia esse entendimento que, inclusive, chegou a ser vencedor durante um período aqui. Então, a dúvida para a defesa nesses casos, embora seja recomendável para o advogado adotar sempre a postura mais conservadora, o advogado deve sempre adotar a postura mais conservadora para evitar entrar num risco desse de perda de prazo, que é um risco para a defesa. Com essas considerações, eu vou pedir vistas simplesmente para fazer análise desse ponto.
Passamos então à parte administrativa. Há um assunto aqui, há um pedido, renovação de requisição de servidora efetiva da Secretaria da Saúde, senhora Maria da Penha Canal Massimino, para continuar prestando serviço junto ao cartório eleitoral de Castelo. Todas as formalidades foram cumpridas. Eu consulto ao plenário se todos estão de acordo com a renovação. Então, deferido o pedido, nada mais havendo, desejando um bom feriado para todos, eu declaro encerrada a presente sessão. Lembrando ao doutor Fábio Klein, que vai tomar conta do seu rebanho a partir de semana que vem, que a partir do dia 6 de julho eu estarei de férias. Eu já sei que você não estará de retorno, eu vou fazer uma pequena cirurgia. Então, você não estando de retorno, estando ainda de férias, eu vou então consultar o doutor Carlos Simões, que pode, né? Embora eu teria imenso prazer de continuar tendo a presença de Vossa Excelência.
Só foi feriado, hein? Então, para você também, Aldari. Descansa bastante. Oh.